episódio 11 de Platino End do nosso Chá de Trovão. Eu sou o Thunder e agora temos a versão turbinada do Corunga.
Eu sou o Rafa e eu queria estar aqui nem o Real Madrid Man e não ter feito nada e nem participar desse episódio, mas tudo bem.
Eu sou o Igor e eu tô fechadão com o Silvinho Man.
Você tá fechadão com ele?
Tô.
Porque ele não tá fechadão com ninguém, ele tá só deixando os Minions bater nos protagonistas e fazer, ó, oh, vamos fazer uma boss rush, bora. Aí joga o Urgot mal feito ali, a cópia barata do Urgot, pra matar todo mundo. Não dá nem 10 minutos de tela e ele tá morto. Fantástico.
Ele perdeu o braço.
Não pule processos, porque a gente tem que falar da relação amorosa e da análise do nosso Jojo Corunga em cima da Mecha Neko.
Ele ficou 2 minutos. 2 minutos. Destrinchando.
Mas, Thunder.
Ele usou a Terra Taraku Saibou pra fazer isso, velho.
Mas é complexo.
É complexo. Entenda,
você tem que recriar todo o processo amoroso desse cara pela Mecha Neko em 2 minutos. E ele mal conhece ela. Então como não fazer isso com N analogias que não se conectam com o visual, inclusive? Além de começar pelo mais óbvio. O quanto os peitos elas são exatamente da mesma proporção que ele precisa. Dos detalhes da bunda e do rabinho. É importante. São todos detalhes minuciosamente precisos que você precisa destrinchar em 2 minutos, obviamente.
Eu ia tentar defender falando que Mushoku gastou metade de um episódio pra fazer isso. Com um timbre mais criminoso, porque obviamente é. Mas caralho, eu não esperava isso de Platinum End. Ele realmente me surpreendeu. E cara, como isso... É cringe. Eu acho que a melhor palavra é cringe, né?
Mas esse é o negócio, ele sempre te surpreende.
Ele me surpreende.
Né? Inclusive, desculpa te interromper, Igor, mas veja bem, isso é uma coisa coerente em Platinum End em deixar a parte mais cringe por o personagem mais cringe.
É que agora a gente tem muitos personagens cringe, né? Então tá ficando mais complicado.
Esse é o nosso principal, acho que vamos dizer assim, é o nosso... palanque, o nosso estandarte dos personagens cringe.
Aí você vai poder jogar todo... Ele vai ser esponja de ideias idiotas e cringe.
Não, ele é literalmente um recurso de roteiro. Eu fico triste que além desse aspecto do pseudo-amor dele, depois ele vira literalmente, a gente não pode matar, a gente não pode nem sequer machucar. Então, por favor, você pode ir lá e sair fatiando todo mundo o protótipo de Mushat. Mushat!
Mushat espadachim, o Mushat.
Bom senso, não deixa eu falar o nome. Eu vou ficar aqui, meu bom senso não vai deixar.
Entendi.
Confiar no meu bom senso. Você sabe o que é a referência histórica que eu tô pegando, mas eu não vou falar. Porque meu bom senso não deixou. Porque pra mim falar Mushat, só meu bom senso.
Ele é muito danadinho, porque, inclusive, Oba, parabéns. Eu sempre esqueço, é o Obata ou o Oba que faz a porra do roteiro?
O Oba.
Parabéns, Oba, você definitivamente leu muito Battle Shonen na sua vida e replicou todos eles com uma ineficiência, assim, astronômica. Que foi replicada provavelmente pela composição de série por fazer exatamente todas as etapas. Mas ainda a gente tá falando do Jojo Espadachim, né? Porque... É muito canalha que ele fala, então, vou fazer o inimigo virar amigo, porque agora ele é um anti-herói, e todas as decisões erradas e malvadinhas aqui de matar pessoas e de fazer a violência, ele vai fazer, porque os nossos mocinhos não podem fazer isso. Eu me sinto naqueles filmes, sabe, onde o protagonista, onde o herói, ele tem que ser leal e bom, e no final o vilão acaba se matando. Porque o herói não pode matar o vilão, aí ele usa esse recurso, é fantástico.
Ele converte o vilão.
Converte sim.
Aí a gente pode chamar de Naruto também, né? Por exemplo.
Puta, cara, não. O Naruto nunca usou Naruto. Vacuna. Naruto.
Hoje é o chá da dicção merda, gente.
Mano, eu tô vendo estrelinha depois de ter espirrado aqui, calma. O Naruto, ele nunca jogou a kunai do amor em ninguém.
Grande. Não conto o filme.
Ih, tem isso? Ai, meu Deus. Não, você tá falando que tem um filme do Naruto que ele joga uma kunai vermelha na pessoa e ela se apaixona por ele?
Não, também não é assim, tá, né? É muito específico isso, mas calma.
Porra, agora eu fiquei com medo, cara.
Não é assim também, né? Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. A banda só toca assim no nosso querido Patino Andy.
Não entendi.
Com um rintão. Quase que equivalente.
Eu quero dar um detalhe, eu quero, melhor, dar um objection em cima do que o Thunder falou no início. Que você falou, ele ficou 2 minutos descrevendo o quanto ele acha essa menina gostosa e associações estúpidas. Mais do que isso! Quando chegou o momento do Jojo Koronga lidar com o Ponte Preta Man, ele pegou este momento para redescrever o quanto ele ama essa garota. Então você acrescenta mais 1 minuto!
E isso é fantasticamente bom. Exato. Porque isso fomenta toda a empatia dele pela garota e a antipatia pelo Bruno Henrique Man com relação à garota. Então ele mal conhece e já odeia pacas. Ou seja, ele foi um subterfúgio do roteiro pra criar esse laço de empatia entre ele e a garota e antipatia entre o Diego Souza Man e a garota.
Aí você pergunta, precisava de 1/8 do episódio pra isso? Obviamente não, mas é Platino Andy, ele precisa levar isso ao extremo, porque você não vai entender se ele não fizer isso.
E tem que fazer várias vezes, inclusive. Não só na mesma cena, porque depois ele continua nesse looping, né, de autoprocessar as informações sobre o sentimento, porque agora ele precisa virar um personagem, você precisa dar carga, você precisa dar profundidade de uma montanha pra ele. Eu gostei desse termo, inclusive. E aí você traz esse aspecto para primeiro plano para dizer que esse personagem agora tem motivação. Está fazendo isso por sentimentos, por escolhas próprias.
Sim, mas ele tem motivação, Tanner.
Ele tem motivação.
A motivação dele foi criada artificialmente há 2 minutos atrás. Uma excelente motivação.
Assim como tudo em Platinum End, geralmente é criado artificialmente em alguns minutos atrás, que inclusive posteriormente é quebrado, mas até aí tá tudo bem.
É porque é artificial, né? Não é genuíno. Então é facilmente quebrado.
É que nem aquele telhado que tomou espadada e quebrou.
Não, o cara praticamente passando a peixeira, virou um personagem de Bleach, ele até conseguiu soltar ventinho com a espadinha, não fez nada. De repente, magicamente, ele conseguiu perfurar aquela porra, sem ninguém ver. Storyboard joga 10. Ah, inclusive, um detalhe maravilhoso. Não é que o Nanato atirou e quebrou o vidro de alguma forma. Ele tirou na espada e explodiu o teto!
Ele fucking explodiu o teto, de fato. Meu Deus.
O storyboard desse episódio só olhou e falou, velho, eu quero terminar, é final do ano, eu ainda tenho mais um episódio pra entregar, termina essa porcaria.
Tá errado?
Não, concordo com ele, continua assim.
Eu também acho.
Tô fechando com ele, pô.
Eu também acho. Inclusive explode no quadro estático, e foda-se. Até porque quadro estático aqui faz escola, né?
Aí a gente precisa comentar um negócio. Que uma coisa é quadro estático de anjo planando, porque ninguém voa aqui, só plano, né? Outra coisa é CG, modelo em CG de anjo estático na tua tela. Aí é outra coisa, pô. São coisas distintas.
Você acha que renderiza?
Pô, então não renderizou, é por isso que ele percebeu.
Você acha que o Celeron deles vai conseguir renderizar alguma coisa?
O tanto de iluminação que eles colocaram em torno do modelo pra falar, gente, tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. Era 2D, 3D, depois volta pro 2D. E tá estático do mesmo jeito. Pra quê, pô?
Alguém não terminou essa produção a tempo, então teve que macetar com CG, irmão.
Alguém não aprendeu a mexer no Blender a tempo e teve que fazer isso.
Mas eu acredito que aprenderam muito sobre armas nesse episódio, né?
Ou não.
Cara, este maluco que, perceba, ele não falou nada demais. Ele só começou a pegar a especificação da arma que, sei lá, ele ganhou na nota fiscal e começou a recitar o tempo todo. Eu falei, mas puta que pariu, bicho, a gente já entendeu.
Ô, Rafa, você tá ligado que é uma referência mal feita a Fate Zero, né?
Obviamente.
Peraí, porque... o Kiritsugu fica fazendo isso?
Na novel, o Gerobut descreve cada uma das armas. Escreve não exatamente, porque isso aqui é sacanagem, mas escreve as informações relevantes sobre a arma, de onde ela veio, como foi utilizada, tal, dá esse contexto no material original, na novel. Só que quando fizeram a transmídia, não fizeram desse jeito. Dava detalhe, colocava diferentes ângulos pra você pesquisar e perceber as informações. O que ele fez aqui é basicamente pegar o material da novel de Fate Zero e falar, ó, isso aqui é o texto que o personagem precisa falar. Aí o texto de descrição vira literalmente a fala do personagem. E é literalmente isso. O personagem fala, ah, eu tenho uma arma de tantos milímetros, blá, blá, blá. Olha o meu canhão de não sei o que, blá, blá. Eu falei, pô, caraca, parabéns, cara. Excelente. Ó, isso daí mostra um nível de profundidade em cima do personagem que eu acho fantástico. Nuances, né?
Entre não, um tiro e um canhão. E Igor, perceba a maior nuance desse cara. Toda a lore que a gente precisa saber. Ele também era um policial que roubou a arma do maluco da polícia. Por isso que o Nanato conhece ele. Melhor ainda, eles fazem essa micro conexão com o Nanato, o cara até percebe, ah, então foi você que roubou as pistolas, não sei o quê. Pra no final, o Nanato nem participar da luta com ele.
Não, nem sabe. Pô. Ela tá não, cagando pra ele.
Foda-se, caguei. Ele não serviu nem pra segurar a asinha e rodar em...
Exatamente! Exatamente! Porque neste momento eu pensei, tá, o maluco vai cortar, mas sei lá, vai ver provavelmente o Mirai e o Nanato pra segurar ele só pra, no mínimo, essa conexão que fizeram tem que servir pra alguma coisa. Não!
Não. Eu tô sempre surpreendido. Não, engraçado, cara, que o recurso da punhetagem descritiva das armas, ela é contraprodutivo até pelo próprio storytelling de Platinum End. Porque a gente já sabe que a arma não funciona, já foi descrito mais de uma vez, já foi testado mais de uma vez, e ele vai e gasta o mesmo recurso da mesma forma pra dizer que elas são ineficientes e elas não funcionam. Pra quê? Pra fazer destruição de cenário. Pra fazer cena bonitinha. Cena bonitinha, entre aspas. Ou, na visão deles, aquilo pode ser considerado uma visão uma lutinha de tirinho bonitinho. Porque ele precisa fazer esse urgote de manufaturado funcionar de alguma forma.
Que não Mas funciona. Aí, Thunder, isso daí é relativo. Sabe por que é relativo? Porque se a katana do Jojo Man é efetiva e as armas do Urgot Man ali não são efetivas, isso diz muito mais sobre quem tá utilizando do que necessariamente da arma. Então, não. Se tivesse na mão do Roger Guedes Man, obviamente que isso ia virar a melhor pistola de todo o universo. Ia colocar o Buzz Lightyear pra mamar. Mas é aquela coisa. Depende da mão de quem tá.
E esse é um problema, inclusive, porque isso é quebrar a regra. A regra era.
A regra não tem regra. Porque então, a ideia
mas esse é o ponto. Essa que é a merda. Porque agora a regra vale, mas ela tá feita de novo pra falar que não vale. Quer dizer, que ainda a regra é assim. Oh, por enquanto a regra é, a arminha não funciona, porque sai do corpo. O que tá dentro do corpo e tá dentro da... Que interage com você, ele tem o mesmo efeito da asa, teoricamente. Então o projétil não funciona. E aí a faquinha, a espadinha funciona. Lembra até o dilema que a gente falou. O que é mais rápido, a explosão, o tiro ou a faca? A faca. Porque ela interage com o seu corpo que tá conectada com a asa. Que, teoricamente, é a mesma conexão... Eu não consigo ver essa cena. Que é a mesma conexão que quando você tá andando com seres vivos... voando na velocidade da luz com seres vivos, colado no seu corpo, o efeito da asa tem efeito no corpo da pessoa. Então, teoricamente, a Platinum End nos deu essa regra. Mas, como você falou, de fato, o Oliver Tsubasa Man, quando for pegar uma arma, uma pistola e atirar, a regra quebra.
Não. Ele reinterpreta a regra. É assim.
Ah, tá. Faz sentido.
Isso não bate com o que você falou antes ou o que você mostrou antes. Sim. Porque eu mando aqui. Frank the Rules, I am Rules. É isso, pô.
É verdade, é verdade. Então, por isso que eu falo, se é pra fazer isso, que faça da mesma forma que ele já faz. Vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou reinterpretar a regra pra funcionar do jeito que eu quero. Só que dessa vez ele fez a mesma coisa. Ou seja, ele mostrou que a regra continua valendo ainda. Porque é Minion. Minion não quebra a regra. Ou seja, começou a moldar uma estrutura narrativa pra as suas regrinhas. Até ele quebrar de novo isso. Até aparecer um Minion no próximo episódio que vai fazer isso daí ser subvertido de novo.
Você deveria ser preso por citar estrutura narrativa em Platino End.
Eu sei, mas eu queria usar isso, esse termo, porque na teoria seria o termo mais plausível ser utilizado nessa situação. Porque, tipo, senão eu não consigo nomenclaturar nada aqui em Platino End.
Mas esse é o ponto, Thunder. Tudo que a gente precisa de nomenclaturas é pro nosso querido Daisuke Endoman. Porque, de resto, não tem como a gente metrificar ou dar nomes à atrocidade que a gente vê aqui, que a gente diz que é uma tentativa de roteiro. Porque tudo que eles tentam fazer é sempre uma subversão do que eles mesmo já tentam explicar, contradizendo tudo, mas na verdade não. Mas na verdade eles estão fazendo uma aplicação diferente, mas na verdade também não. Porque tudo que Pachini está se importando é: esses personagens são a coisa mais esquisita possível. E você vai ver, mesmo que sejam Minions, um cara era praticamente uma aranha com duas metralhadoras na bunda e uma azuca de show não sei de onde. Aí você tem a nossa querida doutora de Akudama Drive, só que de cabelo azul e mais maluca, que tem um vírus que mata rato, que ele desintegra. Como que uma porra dessa existe na humanidade e não tem nenhum nada em relação a isso? Ainda mais que eles citam, não, porque ele é o vírus de não sei o que, não sei o que, não sei da onde. Então eles sabem o que é esse vírus. Por que que isso nunca teve algum efeito, alguma noção por fora? Eu não sei. Ou melhor, eu sei, porque Platinum End não se importa com isso. Ele quer o dedo no cu e gritaria. Mas também não! Porque ele poderia muito bem criar um dedo no cu e gritaria, colocando personagens diferentes pra outras situações. Tipo, o nosso Santos Man, o nosso Vila Belmiro Man, olha e fala, beleza, eu vou matar todo mundo e criar o momento do... De arranjar reféns, porque eu sei que isso é efetivo. Mas também eu vou deixar vocês levarem essas reféns que lhe dariam desvantagem, deixar no lugar seguro, e eu não farei absolutamente nada. Porque eu não vou me aproveitar disso, não porque eu sou uma boa pessoa, mas é porque eu sou um grande foda-se de personagem. Porque eu só vou lhe causar tensão quando me convém.
Mas também ele é seletivo nisso, né? Porque ele não aplicou a regra do refém. Foi a Fenas Maluca que fez isso.
Mas ele, o Murumbi Man se aproveitou. Não, então, mas veja bem, eu entendo o que você ia dizer, só que esse é o ponto. Ele está sendo seletivo agora porque ele já escolheu um momento perfeito para depois. Ah, mas e todo o processo antes, tanto da questão do refém, quanto do próprio vírus, quanto de uma pica de outra coisa de apresentação? Não importa, eu quero que você tenha esse momento.
Não, é engraçado porque ele beita justamente nesse sentido, né? Porque ele meio que vai sendo seletivo quando ele quer fazer isso. Porque, não, agora não precisa de refém, porque a gente quer uma luta justa. Mas a Fenas Maluca falou que agora eu vou colocar toda essa sociedade como refém, Mas eu quero fazer meus testes. Aí o cara fala, não, então vai começar com o vermelhinho aí, porque essa é a regra. Tá, mas você não falou antes que você não queria... Foda-se, agora pode.
E aí a gente tem, como o Igor falou, o grande dilema de Kiritsugu pra cliffhanger do episódio.
Puta que pariu.
Antes de entrar no dilema do Kiritsugu, eu estou fechadão com o Barcelona Man. Porque a ideia de... Vou deixar eles levarem os reféns embora pra fazer com que com isso eles se sintam mais engajados pra batalhar, pra lutar. Eu acho interessante. Porque, querendo ou não, se tivesse os reféns ali, eles não iriam lutar e eles iriam correr. Então, já que eu estou numa situação que eu acho que eu vou ganhar, eu vou fazer, vou deixar eles fazerem isso pra falar, não, vamos equivaler aqui, porque é a minha honra, né? Porque, aparentemente, alguém ali tem a palavra, né? É, pode se confiar nele. Mostrou que estava errado. Ó, um ponto coerente. Ele é mentiroso, ele mentiu. É coerente isso. Fizeram uma construção falando... Ó, ele não mentiu até o momento, mas agora ele mentiu, viu? Não,
pera. Objection. A anja da verdade falou que ele tava falando a verdade.
Mas aí é que tá o ponto que eu acho Big Brain. Não foi ele que mentiu. Ele falou, eu não vou fazer nada. Nunca disse sobre os Minions.
E nunca disse também que não passaria um pano pra eles. Porque ele mas falou, aí... eu não vou fugir. Se eu tô... É, ele falou a verdade que falou do âmbito de fugir, mas ninguém falou nada do âmbito de usar refém. Olha só, seletividade.
Não foi isso que a Anja, na verdade, analisou como verdade.
Não, ela analisou apenas se ele ia sair com o rabinho entre as pernas. Exatamente. Se os Minions perdessem. Ela falou, não, ele vai ficar. Então o resto, ela
passou o plano. E novamente, não foi o Ronaldinho Gaúcho Man que fez questão de pegar refém. Foi a outra. Só que aí o que o Pelé Man fez, olhou e falou, olha, já que ela tá botando todos vocês contra a parede, eu quero escolher quem vai ser o primeiro. Já que eu sou o líder. Vai ser você, vermelhinho. E bora.
É, isso me lembra algumas empresas que fazem isso, né? Tipo, olha, o meu funcionário fez cagada. Eu não compactuo com isso, mas também não vou fazer lá muita coisa pra resolver a situação, né? Pô, acontece, né? Ah, vou dar uma punição. Confia.
E é por isso que eu tô fechadão com o Minamino Man. Porque ele realmente falou, eu não vou fugir. Ele ficou. E liberou os reféns. E falou, pô, liberou os reféns? Não, você não é disso. Isso daí é incoerente com o personagem.
Uhum.
Foi lá e falou, vou criar novos reféns. Coerente. Mas você não tinha liberado o refém antes? E qual que era o valor disso? Não se sabe. Então ele é coerente em ser incoerente. Volta pro mesmo status quo de sempre. Então tá certo. O personagem, ele age de maneira coerente, depois fala, não, essa maneira, esse modus operandi dele é incoerente. Você fala, tá certo. Porque ele não pode ser coerente. Então, todo momento ele toma uma decisão incoerente baseada na decisão anterior. Ou seja, faz com que tudo seja coerente. Então, o Platino End tá fantástico e parabéns aí pro nosso Chaveman, porque ele é fantástico e, querendo ou não, se não fosse ele, a narrativa não seria tão fantástica como é.
Se não fosse ele, nada aconteceria. Exatamente. Literalmente nada aconteceria. É fantástico.
Por isso que o Maradona Man é o melhor personagem do Platino End, mas também é o pior deles.
Aquela coisa. Ele tenta fazer. Ele erra? Sim. Mas ele erra tentando. Ele vai cair atirando.
Pois é. Não. Ele tenta, mas também não tenta, né?
Porque ele tenta. Ah,
não, peraí. Platino Ending tem a criatividade de... Puta, cara, agora ficou de... Tem a criatividade Boruto, vai.
Não. Platino é anos luz mais criativo que Boruto.
É.
Afinal, ele vai na velocidade da luz,
Sander. Ah, tá. E afinal, ele te surpreende a todo momento.
Entendi.
Ele te surpreende a todo momento. Ah, é estúpido? Sim, mas é surpreendente. É criativo do jeito. É usar a criatividade como malefício. É o que ele faz.
É, porque assim, o recurso, ele basicamente volta a virar o mesmo. Então ele não tenta nem mudar o próprio recurso que ele está utilizando como gatilho para as coisas. Como, por exemplo, o refém desse episódio, como o... O que ele fez nesse episódio também, nesse sentido de usar a mesma coisa que ele já tinha feito? Eu acho que o refém desse episódio é um melhor exemplo de fato. Tipo, não vai ter refém, mas agora tem refém. Ah, mas você falou que não tem refém, eu não vou criar um outro recurso. Eu vou usar o mesmo recurso, só que eu vou mentir sobre ele.
Porra, mas isso é criativo.
É criativo.
Isso é criativo. Aí o refém que você se matou pra conseguir pegar, você solta aquele refém, aí depois você fala, não quero mais refém, porque eu vou lutar, aí depois eu vou criar refém de novo. Pô, que estrutura narrativa que eu nunca vi na minha vida.
Cara, isso é criatividade pela estrutura e não pelo elemento.
Exatamente. Ah, mas okay. O elemento, Thunder. O elemento é literalmente ele copia de outras obras. A forma como ele utiliza é de fato surpreendente. Eu nunca vi isso na minha vida. Você pegar o refém, o ponto de conflito é o refém. Tá todo mundo ali por causa do refém. Aí fala, não, esse refém aí, pode levar embora. Aí vou pra luta. Aí não, tá chata a luta. Vou pegar mais refém. Aí pô, fantástico.
Tira refém, põe refém. Agora você é refém. Pega refém, liberta refém. Pega refém, liberta refém. Não. O vermelho é refém.
Fala um Battle Shonen que tem essa estrutura narrativa.
Olha. Cara, eu nunca vi tanto Big Brain desde Kaiji. Puta que pariu.
Olha, realmente eu não consigo, cara. Inclusive, Platinum End fazendo. Transcendendo a própria escola de Dragon Ball, né? Fazendo os personagens. Você tem um monte de anjo, um monte de personagem ali de apoio pra narrar a luta. E que não tem luta.
Luta como que não existe. Pera aí, agora eu vou ficar puto contigo. Como assim? Aquele momento de drible de tiro não foi uma luta, Thunder.
Não, aí que tá. A narração acontece quando não tem luta.
Mas a narração acontece o tempo todo em Platinum End, Renan.
Tá, ok. Você tem um ponto.
A narração nada mais é que o estado de espírito de Platinum End.
Exato.
Olha esse CG pimpo.
Caralho, verdade. Não, a narração é a engrenagem principal que faz Platinum End ir pra frente. Não sei se tá indo pra frente, pra trás, mas tá indo.
É isso que define Platinum End. Assim como o Bleach é definido pela sua originalidade com os furos de roteiro do Kubo, Platinum End é definido pela narração hiperexpositiva a todo momento.
Isso é verdade. A narração expositiva faz o ponteirinho do episódio andar.
Uma estrutura narrativa assim que agrega muito no sentido da imersão, né? Porque você tem um personagem que ele tá narrando completamente todas as armas dele, é pra eu me sentir dentro da situação, pra eu me sentir adequado, ter essas informações, então eu me sinto imerso dentro da obra ao ponto de estar naquela situação. Eu acho incrível que ele é tão acessível nesse sentido, que todos os personagens que vão usar algum poder, habilidade ou arma, é completamente descrito como funciona tudo pra mim ficar a par disso, pra mim não me sentir jogado de canto. Então, a forma como ele é acessível, né, é algo assim fantástico.
Ele é acessível. É muito auto-explicativo pra todo mundo.
Uhum. Se você não entendeu, leia o roteiro, leia o texto, que ele vai te explicar. Faz sentido.
Mas eu continuo não entendendo. Então, você está no caminho certo, continue.
E o próximo episódio vai ter a Fé nas Malucas. Com o vírus tóxico dela aqui. Esse vírus, cara. Ai, mano. Eu tilto mais do que. É assim, os níveis de tiltamento tá cada vez mais elevando, porque é aquele negócio. Quando você. Puta, é verdade, né? O Bayern de Munique, man, não sei se alguém já usou isso.
Não
usou, então tá certo. Eu já foi tanto que eu tô perdendo aqui. Quando ele tem a super tecnologia que transcende a própria magia desse mundo, você fala, beleza, ele é o Tony Starkinho. Ele tá fazendo a armadura do Miranha. Ok. Eu aceito isso. Pra ele ter e veicular ferramentas de comunicação, de explosão, de fazer todas as tramóias dele. Aí você vem pra outra. Não, então eu tenho um vírus super potente. Caralho, mano, peraí, você já escalou de novo. Já escalonou de novo. Você colocou um outro recurso, que não necessariamente deriva da tecnologia nem da magia, pra escalonar um outro nível de poder. Eu tô falando, irmão. Daqui uns 5 episódios, tem cara atacando o planeta um no outro. Tem tempo, tem personagem chegando na velocidade da luz pra voltar no tempo e criar multirrealidades. Batendo em tempo parado. E virando vampiro. Vai rolar. Eu tô vendo isso acontecer.
Inclusive, eu vou te falar que não mudou muita coisa, não, viu?
Não.
Eu tô fechado com a doutora maluca. Eu tô fechado com ela, porque é aquela coisa. A gente tinha dois reféns. Os dois reféns foram salvos. Aí, depois, esses dois reféns que foram salvos, viraram reféns de novo, só que em um ambiente diferente. Mas são reféns de novo.
Uhum.
E a gente tem desde o começo outros reféns. Puta, que é verdade, são os espectadores. São reféns dessa atrocidade de roteiro. Então, eu acho interessante que quem está dentro desse mundo também seja refém igual a gente. Então, aquela coisa, igualdade de direito. Todo mundo tá lascado, todo mundo tá ferrado, então todo mundo é refém.
Todo mundo tá com a mãozinha segurada, assim. Mas é realmente, e também volta na mesma estrutura que ele tá repetindo desde o primeiro conflito. Reféns e o lugar fechado que vocês não podem sair porque os reféns estão aqui.
Sabe o que remete ao trem?
A diferença é que agora é um lugar aberto, mas...
Não, esse é o ponto. Mas, cara, eu acho que ele tá repetindo isso já pela quarta vez. Todo conflito tem que ter refém. É que nem o Tomé Game. A história não anda se não tem sequestro.
É, cada um tem os seus preferidos, né? Inclusive, você fala, não, mas agora não tem lugar fechado. Óbvio que tá fechado. O planeta é fechado.
Ah, faz sentido. Calma,
eu já falei que vai rolar shuriken de espaço. Calma,
Thunder, não expõe o final de Platinum End.
Cara, eu tô falando, mano, eles vão lutar no sol.
O final de Platinum End vai ser Fight to the Moon e eles vão pra Lua pra ver o lado oculto da Lua.
Não, eles vão tratar eles no espaço, fica vendo.
Eles vão transcender acima de tudo, eles vão estar lutando na quarta parede. Eles vão estar lutando na... Literalmente, sair da tela do anime e ir pra meio do meu quarto e começar a quebrar porrada. Eles vão, duvido.
Eles vão estar lutando naquele CG, naquela psicodelia do Sony Boy.
Puta, eles vão pro Blender.
Pô, se for o mesmo nível de CG da coitada da Angie ali, vai ser sacanagem.
Vai ser ali. Ali você vai
ver. Peraí, se a gente tá falando de CG, vamos pegar um CG de qualidade. Eu quero eles lutando no mesmo ambiente do Akira de X-Arms.
Justo, justo.
Baixíssimo.
Vai ser fantástico, vai ser fantástico. É isso. Acho que por esse episódio foi, né?
Pois é, tem mais dois episódios pra terminar pelo menos esse ano.
Oh, que legal. Que divertido.